Olá, seja bem-vindo ao momento do Telesaúde Bahia, conectado com a atenção básica. Este, em parceria com o Pé de Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu sou Catarine, estudante de odontologia da UFES, integrante do grupo Pé de Odontologia, e hoje nós abordaremos sobre o tema doença falciforme. Como convidadas aqui, nós temos presentes a médica Nadjane Barbosa de Amorim Miranda, que é especialista em hematologia e hemoterapia pela ABHH, que é a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, é mestre em patologia pela Universidade Federal do Ceará e professora de clínica médica do curso de medicina da UFES. Seja bem-vinda, professora. Temos também como convidada a cirurgiã dentista, a doutora Viviane Sarmento, que é doutora em estomatologia pela PUC do Rio Grande do Sul e tem doutorado sanduíche em Lyon, na França. Além disso, ela é pós-doutora em estomatologia pela USP. É especialista em radiologia odontológica e professora titular da UFBA e da Universidade Estadual de Feira de Santana. Bem-vinda, Prof. Viviane.
O prazer é todo meu, estou aqui à disposição.
Iniciando a nossa abordagem, eu queria que a professora Nadjane, se possível, ela trouxesse um pouco para a gente sobre o que é a doença falciforme e como ela se configura.
Bom, doença falciforme é a doença genética mais comum no mundo, né? Apesar de não ser a mais falada, mas não é a mais conhecida da população em geral e mesmo dos profissionais de saúde, né? É uma doença que decorre de uma mutação nos genes responsáveis pela síntese de hemoglobina, né? Principalmente da cadeia beta das globinas, e isso resulta numa molécula de hemoglobina anormal. A hemoglobina é a substância que dá a cor vermelha ao sangue, que preenche as hemácias, né, que circulam no nosso sangue. A maior quantidade de material celular que a gente tem são as hemácias. Ela é responsável pela viscosidade, pela regulação do pH, transporte de oxigênio, que é o que a maioria das pessoas pensa quando se fala em hemoglobina, o transporte de oxigênio dos pulmões para as células de todo o corpo, né? Além disso, ela tem uma relação com a glicose no nosso corpo, uma série de coisas que as hemácias e a hemoglobina dentro das hemácias têm como papel funcional. Quando você tem uma mutação, ela pode ou não causar doença, né? Nós temos centenas de mutações possíveis na molécula de hemoglobina, que são passadas de pais dos pais para os filhos. Mas no caso da doença falciforme, nós temos um conjunto de mutações que podem vir isoladas ou associadas e que podem causar sérios danos não só na hemácia, mas em todo o organismo. Então, a doença falciforme, você vai ter mutações causando a mutação da hemoglobina, que seria AA, que é a hemoglobina normal. Atenção que aí não tem nada a ver com tipagem sanguínea, tá? Quando a gente fala em tipagem sanguínea, a gente fala de superfície da hemácia, da membrana. Quando a gente fala de hemoglobina A, é o conteúdo que está lá dentro da hemácia. Então, a hemoglobina normal fisiológica é AA. A maioria das mutações que podem acontecer na síntese dessa molécula podem não causar nenhum problema. Quando você tem a troca de aminoácidos e que vai resultar na síntese da hemoglobina S, se isso for herdado em par, um gene vem da mãe, outro do pai, mutado para hemoglobina S, vem uma criança SS, ela é portadora da doença falciforme, do fenótipo, que é determinado pelo genótipo SS. Mas, além disso, você pode ter a mutação para hemoglobina C, por exemplo, hemoglobina D e muitas outras. Quando você tem a hemoglobina C, ela pode vir isolada, que é a hemoglobina CC, que pode ou não causar doença. É muito interessante esse aspecto nas alterações das hemoglobinas. E você pode vir, ela pode vir associada, né? Você pode ter herdado, a pessoa com doença falciforme pode ter herdado o gene S de um dos pais, do pai ou da mãe, e do outro, herdado o gene C. Então, vai ter hemoglobinopatia SC, que geralmente causa doença, um fenótipo de doença falciforme. E aí a gente já pode entender que, de acordo com as associações possíveis, o tipo de mutação, o contexto de outras doenças associadas, tem uma série de fatores que interferem. A doença falciforme, todo mundo costuma chamar de anemia falciforme, o correto seria chamar de doença falciforme, é um conjunto de alterações que pode se manifestar de formas variadas. Tem pessoas que têm SC que não tem nem anemia, por isso que a gente chama de doença falciforme, mas que podem ter alterações sistêmicas por causa dessa mutação. Tem pessoas que são SS, tem uma anemia leve e não sente mais nada, mas a gente vai ver ao longo da conversa que existem formas muito graves da doença que comprometem a vida desde o seu início. A criança, por volta dos 2 anos, pode sofrer várias alterações e não sobreviver, né? Nós temos, entre os pacientes com doença falciforme, a gente conversa às vezes com eles, e muitos dos adultos já ouviram ao longo da sua adolescência: você não vai chegar à vida adulta, você não vai passar dos 40 anos. Era um comentário perverso, mas muitos já ouviram isso, os que têm mais de 40 anos, quase todos já ouviram isso de algum médico, de algum profissional de saúde, infelizmente, em que ele não sobreviveria. Nós temos hoje uma outra realidade, graças a Deus, com os conhecimentos, com a ampliação da assistência, ainda que deficiente. Nós estamos vivendo um novo problema que acaba sendo bom. Como cuidar do idoso com doença falciforme? Era uma coisa impensável há 20 anos atrás, né? Então, hoje já existem palestras sobre o idoso com doença falciforme. Eu acho isso fantástico, é animador, porque a gente está vendo que deu certo. Muita coisa, com toda dificuldade, foi implementada, deu certo. Então, nós vamos começando pelo teste de triagem neonatal, que é o diagnóstico precoce, que é uma coisa importante. Nós vamos para depois. Quando se começou a entender que essas crianças precisavam tomar penicilina até os 5 anos de idade, melhorou a sobrevida. As vacinas especiais, né? Contra hemófilo, pneumococo, a própria assistência odontológica, a assistência nutricional, fez com que essas crianças chegassem à adolescência. Depois veio a hidroxiureia. E aí essas pessoas, no começo a gente não usava em criança, né? Uma medicação que inicialmente foi usada somente para leucemia crônica, imaginem. Depois se descobriu que ela podia ser muito útil, não dá tempo entrar em muito detalhe, mas ela podia ser muito útil na doença falciforme. E depois da hidroxiureia, as crises, as emergências, as coisas diminuíram muito, o nível de hemoglobina dos pacientes que usam geralmente sobe, pelo menos um pouquinho. E aí começou a usar em criança também. Então, juntando essas coisas todas, né, a assistência multidisciplinar, o diagnóstico precoce, teste do pezinho, hoje nós temos um alcance de mais de 90% na rede pública. Isso é muito bom. Juntando o antibiótico, as vacinas, a hidroxiureia, a assistência nutricional de enfermagem e todo o contexto que a gente consegue hoje em alguns centros. Essas pessoas estão sobrevivendo, passando dos 40, passando dos 50, e hoje nós temos pessoas com 60 anos ou mais, né? Com todo o seu histórico de sofrimento, de muitas complicações, mas melhorou muito a sobrevida, né? Ainda tem uma alta mortalidade, podemos melhorar muito, tem um longo caminho. Então, como é a doença hereditária, começa pela orientação das pessoas que são portadoras do gene. Porque as pessoas que não herdam o par completo de genes, ela vai ter o traço falciforme, né? Seja LS ou C. Não desenvolve doença, né? Mas essa pessoa precisa entender como é que aqui se transmite o gene e que ela, sendo portadora do traço, pode ter filhos com doença falciforme. E essa orientação, antes da pessoa começar a ter filhos, seja homem ou mulher, é muito importante para que ela se prepare para essa realidade caso tenha uma criança com a doença. Como é que ela vai dar qualidade de vida? Como é que ela vai amenizar o impacto da doença? Evitar certas complicações que podem ser evitadas, né? Então, é todo um preparo que a gente tem que trazer para essa pessoa que é portadora do traço. E se a gente pensar que no estado da Bahia, de cada seis nascidos, um tem traço nas áreas de maior prevalência, que seriam as áreas do recôncavo, isso é uma questão de saúde pública, né? Uma questão que tem que ser abordada nas escolas, no, no, na unidade básica de saúde, na consulta médica de cada pessoa que já chega com essa coisa, essa informação do traço, né? Muitos médicos dizem: ah, você não tem doença não, está tudo bem, não precisa de acompanhamento, mas precisa de orientação. Né? A gente sonhava antes com aconselhamento genético, mas isso é tão fora do alcance da rede básica que todo profissional de saúde precisa ter pelo menos as informações básicas necessárias para poder orientar essas pessoas e dar o encaminhamento correto para elas. Né? Então, tem muito que se fazer ainda de doença falciforme, mas começa por aí, pela informação.
Obrigada por ótimas colocações. Eu, inclusive, vi uns dados, se eu não me engano, do ano de 2017, que me chocaram um pouco, que 1.214 crianças nasceram com a doença falciforme no Brasil, e a estatística era que apenas 20% dessas crianças elas sobreviveriam até os 5 anos. Então, quando a senhora traz que hoje em dia a medicina já evoluiu a ponto de aumentar a qualidade de vida desses pacientes para que eles cheguem até a idade de avançada, né? Para que a gente possa tratar idosos com a doença falciforme, isso deixa tranquiliza um pouco, deixa a gente bastante feliz.
Eu queria só
Eu queria
complementar, porque na pergunta que vocês me colocam sobre doença falciforme, também vocês pedem quais são as principais complicações. E é importante entender essa coisa da sobrevida, é uma forma de olhar muito de fora, né? Então, é importante entender que existem as complicações agudas e as complicações crônicas, e elas são diferentes de acordo com a faixa etária, né? Na infância, você tem o sequestro esplênico, você tem a osteomielite, que é mais comum em crianças, a síndrome mão-pé, que é uma síndrome dolorosa com edema e isquemia dos dedos, dos ossos pequenos das mãos e pés, que é mais comum, é mais em criança, em adulto é muito raro. Mas o que atinge em todas as faixas etárias a partir dos 2 anos, a gente precisa entender que no primeiro ano as complicações são muito raras, porque a criança até os 6 meses, ela tem ainda a hemoglobina fetal circulando. À medida que ela vai produzindo a própria hemoglobina e essa já mutada, é que ela vai começando a ter anemia a partir do primeiro ano de vida, que começam a aparecer algumas coisas. As complicações começam geralmente após o segundo ano. Mas a crise álgica, que é a crise de dor por isquemia de ossos ou de vasos pequenos de algumas partes do corpo, principalmente envolvendo seroses, como peritônio e pleura, e de órgãos também vitais, como o pulmão, ela pode ser localizada, por exemplo, só nos ossos dos braços e pernas, ou pode ser disseminada, ou pode ser a crise álgica abdominal, que é a síndrome abdominal, ou a crise pulmonar, que é a chamada síndrome torácica aguda, que é a principal causa de óbito em doença falciforme. Essas emergências ocorrem em qualquer faixa etária, tá? Mesmo no paciente bem acompanhado, elas podem ocorrer. E aí precisa que o próprio paciente tenha muito conhecimento de como identificar essa emergência e que hora ele vai procurar assistência, né? Porque isso a assistência precoce é fundamental. Essa seria a parte aguda. Além disso, eles têm uma maior chance de infecções, principalmente infecções ósseas, né? A osteomielite, principalmente por salmonela e estafilococos. E aí pode ser qualquer osso, né? Geralmente é localizado, é um ponto só, mas a própria infecção pode desencadear a crise álgica, né? Outras complicações graves, agudas, o AVC, que é comum mais nos pacientes portadores do gene SS. O AVC em criança, geralmente, ele é isquêmico, e no adulto ele tende a ser hemorrágico. E geralmente muito, muito grave. Então, tem crianças que têm um risco de AVC muito maior. Hoje, esse risco pode ser mapeado por um método relativamente de baixo custo, que é o Doppler transcraniano. Os estudos indicam que até os 18 anos, o Doppler tem um valor preditivo muito bom. Quando esse fluxo está muito acelerado, essa criança tem mais de 50 vezes o risco de AVC em relação à população em geral. Essa criança já é encaminhada para a prevenção do AVC. Infelizmente não dá como ter como detalhar tudo aqui, mas a gente pode estratificar quem são as crianças com maior risco. Isso determina a qualidade de vida dessa pessoa para sempre, porque você consegue evitar muitas vezes um AVC grave com sequelas, né? Além disso, à medida que a pessoa vai amadurecendo, vai crescendo e chega à idade adulta, aparecem as complicações tardias, que são as lesões de pequenos vasos da circulação que vão ficando desenvolvendo fibroses e cicatrizes no baço, na retina, no sistema nervoso central, pode ser no fígado, no pulmão ou no coração e nos rins. Então, a pessoa sem acompanhamento, se sobreviver a essas crises todas, pode desenvolver doenças graves de rim, coração, de fígado, né? Então, o tratamento e o acompanhamento dessa pessoa por equipe multidisciplinar é que pode evitar certas complicações e minimizar outras. Então, é fundamental que essa pessoa saiba que precisa de acompanhamento e não é só do médico, é de uma equipe, tá?
Obrigada, professora. Agora, doutora Viviane, eu queria falar um pouco com a senhora. Tendo em vista que a doença falciforme, ela é uma doença hereditária de grande prevalência em nosso país, como a professora Nadjane trouxe, principalmente aqui no nosso estado da Bahia, e que esse podcast ele é voltado para os cirurgiões dentistas que estão atuando na atenção básica, a senhora poderia nos explicar um pouco quais são as manifestações bucais que estes pacientes falcêmicos eles podem apresentar e como a gente identifica isso, no consultório odontológico?
Então, boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com a professora Nadjane, com você, Kate, e a UF participando, né, do Telesaúde Bahia. Que bom essa oportunidade. É um momento único de falar sobre uma doença que é tão prevalente no estado da Bahia, o estado que mais tem casos de doença falciforme. E a relação com a odontologia, ela é fácil de compreender se a gente lembra da fisiopatologia da doença. Então, a professora Nadjane já comentou muita coisa, mas se a gente compreende que o cerne da doença é a modificação estrutural da hemácia, isso faz com que essa hemácia acabe sendo destruída, então existe um processo de hemólise muito grande. E existe a possibilidade de eventos tromboembólicos, justamente porque essa hemácia, com uma forma diferente, ela pode interditar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos. Daí começa toda a problemática da doença. Em relação a eventos tromboembólicos, além do acidente vascular encefálico, né, muito bem comentado pela profissional Jane, na odontologia a gente ressalta, por exemplo, a necrose pulpar asséptica. Então, não é incomum que encontremos pessoas com doença falciforme que possuem dentes com necrose pulpar sem que tenha lesão de cárie, mas há essa necrose justamente pela obstrução da circulação sanguínea dentro da câmara pulpar. E isso leva, possivelmente, não só para um quadro de infecção, mas às vezes que pode se alastrar para os tecidos adjacentes, na mandíbula ou na maxila. E quando a gente fala da hemólise, isso está muito bem relacionado com alterações do sistema imunológico, né? O baço participa intensamente desse processo de destruição dessas hemácias e acaba por determinar uma asplenia funcional. Então, a gente tem todo aquele indivíduo com uma deficiência do sistema imunológico que responde, portanto, de forma não muito eficiente às infecções. Na odontologia, vários procedimentos odontológicos podem desencadear bacteremias transitórias, e nessa pessoa que tem doença falciforme e uma dificuldade de responder eficientemente a bacteremias, isso pode se traduzir numa infecção de origem odontológica. É por isso que, para aqueles indivíduos que não fazem o uso rotineiro da penicilina, né, isso geralmente acontece até os 5 anos de idade, então, a partir dessa idade, quando não mais faz o uso rotineiro da penicilina, é importante que o dentista lembre de realizar a profilaxia antibiótica diante de alguns procedimentos cirúrgicos que podem comprometer a saúde desse indivíduo. E aí eu ainda ressalto uma outra condição que é muito importante na odontologia, que são as alterações dentofaciais, as deformidades dentofaciais que acabam por acontecer devido à hiperplasia medular compensatória dos ossos faciais, sobretudo no terço médio da face. Então, numa tentativa de aumentar a produção de hemácias, alguns ossos do esqueleto, eles ficam hiperplasiados, e isso acontece muito comumente na maxila. Isso determina um crescimento maxilar em detrimento da mandíbula, causando uma protrusão hiperdivergente. Então, é muito comum que essas pessoas tenham a maxila adiante em relação à mandíbula, má oclusão e uma série de transtornos dessa forma de se relacionar os arcos dentários. Então, seria muito importante, por exemplo, que crianças com doença falciforme fossem acompanhadas desde muito cedo para evitar que essas discrepâncias dentofaciais se tornem muito evidentes e que tragam problemas funcionais. A gente acompanha algumas crianças com graves deformidades que, inclusive, evitam de ir para a escola por vergonha da sua aparência. Então, isso é uma situação muito triste que poderia ser, sim, prevenida e controlada precocemente com tratamentos ortopédicos ou ortodontia interceptiva. Então, a gente precisa estar perto e tentar evitar esse desfecho que seria muito infeliz para a maioria das pessoas com doença falciforme. E, obviamente, trabalhar com a prevenção das doenças mais comuns da odontologia também ajudariam a diminuir o risco de infecção, já que uma simples lesão de cárie, devido justamente a esse impacto negativo da resposta imunológica, pode se transformar facilmente num quadro de uma osteomielite mandibular, de um quadro de abscesso dento-alveolar, que às vezes determina, inclusive, o internamento de crianças, né? No hospital a gente acompanha muitas crianças que são internadas por conta de infecções graves decorrentes de doença periodontal ou de doença cárie, que sabemos muito bem que são doenças também evitáveis na nossa população. É mais ou menos isso.
Obrigada, Pro. Daqui a pouco eu volto a falar com a senhora. Agora, voltando um pouco para a medicina, doutora Nadiane. Nos casos, a gente sabe que os pacientes com a doença falciforme, eles vão ter as crises dolorosas, né, que são as crises álgicas. Nesses casos, para onde esses pacientes eles devem ser encaminhados? Aqui em Feira de Santana ou na região, há algum centro de referência voltado para eles? E diante desse quadro, quais condutas terapêuticas são mais adequadas?
Crise álgica é uma situação de emergência, como eu falei antes, que pode acometer em qualquer idade, né? Os pacientes com doença falciforme. Geralmente, os pacientes com doença SS têm mais crises ao longo da vida. SC, dependendo da gravidade da doença, principalmente quanto maior o nível, a intensidade da anemia, mais complicações eles têm, mas não necessariamente pessoas com hemoglobina normal ou com anemia leve também podem ter essas crises. E pacientes com hemoglobina CC, que é a hemosiderose C, também podem ter, mas são bem mais raras. Tá? Então, o que fazer? Fora da crise, fora da urgência, esses pacientes têm que ser acompanhados em serviços multidisciplinares. Acho que em vários pontos do nosso país nós temos centros de atendimento, mas que geralmente se restringe ao médico e ao enfermeiro, né? A não ser na unidade básica de saúde, ele vai ter uma assistência, talvez, com nutricionista, assistência social, mas não específica para a doença falciforme. Poucos lugares no nosso país têm centros de referência com equipe multidisciplinar. Por que eu estou abordando isso? Porque as crises dolorosas, elas são menos frequentes no paciente que é bem acompanhado. Paciente que tem uma boa assistência odontológica, que não tem sepse bucal, que tem uma boa assistência nutricional, o que a professora Viviane falou, impacta diretamente na mastigação e no estado nutricional desses pacientes. Né? Então, se ele não mastiga bem, ele vai começar a comer alimentos, às vezes, de baixo valor nutricional, né? Que é uma coisa que é muito associada a problemas de oclusão, né? e problemas odontológicos graves, comida muito macia, muito pastosa, muito carboidrato, pouca proteína. E esses pacientes que não têm acompanhamento nutricional adequado, que não têm a medicação necessária de acordo com a sua faixa etária, não têm acesso à hidroxiureia precocemente para acompanhar, não precisa nem ser um especialista em hematologia, mas um médico treinado, né? Eu acho que hoje em dia o hematologista ele pode ficar como referência para esses serviços e atendimento nos casos mais graves, né? O paciente com doença falciforme passaria periodicamente com o hematologista, mas no dia a dia ele precisa de um acompanhamento de um bom clínico, de um bom pediatra que tenha conhecimento da doença. Equipe de enfermagem treinada, para aqueles que principalmente que têm úlcera maleolar, aqueles que têm dificuldade com o manejo dos medicamentos, e dificuldade de usar e de adquirir os analgésicos, ele precisa ter acesso aos medicamentos. Então, o paciente que tem acesso à equipe interdisciplinar, envolve psicólogo, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, é muito importante para esses pacientes. principalmente quando eles têm alguma dificuldade de marcha por causa de úlcera maleolar, ou por causa das crises pré-ósseas, ou principalmente quem teve osteomielite. Então, fisioterapia é uma coisa que ajuda muito. Então, esses pacientes vão ter poucas crises ao longo da vida. Infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos pacientes. Eles não têm acesso a essa equipe bem formada e voltada para a doença, para cuidado das pessoas com a doença. Então, na crise álgica, primeiro, o que é crise álgica? É a oclusão vascular em leitos que vão desencadear a inflamação. Na maioria das vezes, ela é intraóssea, principalmente em ossos longos. Então, ela é mais comum o início da crise dolorosa em membros superiores e membros inferiores. Pode acometer costelas, pode acometer mandíbula, pode acometer ossos do crânio, vértebras, mas o mais comum são os ossos longos, tá? Pelve também pode ter, mas principalmente são ossos onde, quando você tem oclusão vascular, a alternativa circulatória é muito mais difícil. Então, isso causa isquemia e causa inflamação. Não necessariamente necrose. A necrose óssea, ela pode ser consequência de crises dolorosas isquêmicas frequentes, mas uma crise dolorosa não significa necessariamente que vai desencadear a necrose óssea. Mas a dor é intensa, são pacientes com dor intensa, ela não mostra sinais de inflamação externos. Você chega na unidade de saúde, se a pessoa não tiver conhecimento do diagnóstico daquela pessoa, do paciente, vai dizer, ah, aqui nada, você não está com essa dor toda, porque não aparece, não fica vermelho, não incha, não parece quente, como a gente costuma ver nas inflamações, né? Ah, ele pode ou não ter febre. Ela está associada geralmente à desidratação, que é um fator desencadeador, variações muito intensas de temperatura, então um clima muito, muito quente, como o início do verão para a gente. É um período em que eles entram mais facilmente em crise álgica. Ou então um paciente que teve uma gripe ou teve infecção urinária e daí desencadeou por processo inflamatório essa crise de dor. Então, é uma dor que quando você coloca a escala visual de dor para ele geralmente vai de 8 para cima. Tem paciente que diz de 0 a 10, quanto está a sua dor? Ele diz 11, né? E muitas vezes o profissional de saúde não acredita que é aquela dor toda, porque não vai aparecer nem no raio-x se ele fizer um raio-x. Então, você tem que acreditar no que o paciente está lhe dizendo, né? O paciente, a maioria deles, espera muito tempo para ir para a emergência. Não grita de dor, apesar de uma dor tão intensa, eles estão tão acostumados com essa dor a vida toda que o adolescente, o adulto, que a minha experiência mais é com adultos, eles têm vergonha de dizer que estão com dor. Às vezes não conseguem nem andar direito, mas eles ficam quietinhos, aquele paciente caladinho, com faces de dor, mas que não manifesta, que não chega gritando e vai muito constrangido para a emergência, porque muitas vezes ele escuta que o que ele quer é tomar morfina. Não é verdade. Então, um paciente bem acompanhado, eu tinha uns pacientes no ambulatório que já chegavam na emergência assim, olha, eu tenho doença falciforme, estou em crise álgica, já usei a dipirona de horário, já usei a codeína, já usei anti-inflamatório, estou hidratando. O que é que o senhor vai fazer agora para passar a minha dor? Porque eles já sabiam, já tinham sido orientados do que era crise álgica, como começar o tratamento em casa, que a gente geralmente diz assim, começou a dor, leve, fique em repouso. Ou começou a indisposição, você já sabe que vai vir a dor, às vezes eles sabem. Fique em repouso, não vai para a escola, não vai para o trabalho naquele dia, hidrata, toma bastante líquido, toma analgésico, dipirona para quem não é alérgico, para quem tem alergia fica de paracetamol de horário, ou ibuprofeno se puder usar, e vai associando. Passou da primeira dose, segunda dose, não passou, associa o anti-inflamatório para aqueles que podem usar, nem todos podem. Associa a codeína ou o tramadol, a gente faz um opioide fraco que ele possa ter em casa. A maioria já não tem recurso financeiro para ter tudo isso em casa, é bom que se diga. E nem sempre o posto de saúde vai ter. Dificilmente eles têm tudo isso dado pelo serviço de saúde. Não passou, continua, ou a dor aumentou antes disso, corre para emergência. E aí a questão hoje, em Feira de Santana, pelo menos, é qual emergência? Para onde vai aquele que não tem plano de saúde? E até o que tem plano de saúde, nem sempre o plantonista da emergência na rede privada está treinado para atender crise álgica em doença falciforme, infelizmente. Tá? Então, o centro de referência que a gente conhece é para assistência ambulatorial de rotina, não é para emergência. Não temos o serviço de emergência no centro de referência nem deve ter, porque é uma emergência que pode ser uma coisa rápida, de baixa complexidade, que pega um acesso venoso, põe na hidratação, começa as medicações venosas em dose mais alta, vai para o opioide às vezes. Tem várias estratégias que a gente pode usar, mas dali ele pode complicar, ele pode evoluir com necessidade de oxigênio, ele pode ter uma infecção associada, ele precisa de exames laboratoriais e pode precisar, inclusive, de UTI, se essa crise for piorando, evoluir para a síndrome torácica, por exemplo, né? No Clarice Andrade, de vez em quando, a gente trata alguns pacientes desses na UTI. Então, você tem que ter uma rede hospitalar acessível e com profissionais treinados para receber esse tipo de paciente. A maioria deles não vai precisar nem de internamento, precisa de 1 ou 2 dias em hidratação venosa e analgesia e vão para casa. Outros não, podem complicar. Então, onde é que esses pacientes são atendidos? Hoje em dia, eles estão sendo atendidos nas UPAs, né, e policlínicas, mas nem sempre são recebidos. Nós estamos na fase, inclusive, de estudos para encontrar soluções de estabelecer o fluxo para atendimento de emergência em doença falciforme. Ainda não foi definido pela rede municipal e estadual se esse paciente vai direto para uma policlínica, se vai ter uma policlínica dedicada para isso, ou se eles vão colocar profissionais treinados em toda a rede para atender onde for mais próximo para o paciente, né? Existe uma ideia também de que ele tem uma teleorientação em caso de emergência para onde ir. Talvez a gente possa contar com a ajuda do SAMU para isso, para dizer, olha, tal hospital está pronto para te receber. Seria fantástico isso, que evita que ele fique indo em várias unidades. Porque hoje a realidade é que, às vezes, o paciente vai para várias unidades de emergência, é recusado e encaminhado para a seguinte. Isso é muito perigoso, porque ele vai desidratando, ele vai piorando no quadro dele, e já chegaria com um grau de complexidade muito maior na unidade onde ele vai ser finalmente atendido. Isso ainda precisa ser resolvido. Infelizmente, ainda não temos uma resposta definitiva.
Muito bom, professora. É importante o que a senhora traz dos fatores desencadeadores da crise álgica no consultório, né, do cirurgião dentista, até para a gente ter certos cuidados, como, por exemplo, o ar-condicionado muito frio, a gente sabe que a hipotermia ela pode ser um fator desencadeador da crise álgica, e também entender que esses pacientes, muitas vezes, eles faltam às consultas eletivas, por motivo de que estão no meio de uma crise dolorosa, não podem chegar até o consultório e que a gente precisa ser paciente e acolher bem esses pacientes nesse sentido. Prof. Viviane, a senhora trouxe um pouco na sua fala a questão da profilaxia antibiótica já. Mas diante de um quadro complexo, como é o dos pacientes com a doença falciforme, existe algum protocolo específico que o cirurgião dentista ele deva seguir na hora do atendimento a esse paciente? Se sim, como?
Sim, Catarina. Você já falou aí alguma coisa e os cuidados vão desde a recepção desse paciente, a temperatura da sua sala de atendimento, a necessidade de interromper o seu atendimento algumas vezes para que ele beba água, para que ele se hidrate. Então, pequenos cuidados às vezes fazem toda a diferença. Compreender que é um paciente que sofre mais, que tem mais dor. E que isso precisa ser respeitado no momento das consultas, das remarcações. Como você bem falou, é muito comum que ele não consiga comparecer a todas as consultas. Essa compreensão precisa ser dada pelo cirurgião dentista, porque é uma situação que às vezes ele não pode controlar e ele não tem como fazer diferente. Então, compreender a situação, sentir empatia, tentar dar o melhor conforto possível durante esse tratamento. Fora o risco de infecção, o tratamento em si, odontológico, ele é muito próximo do atendimento normal para qualquer paciente. Mas aí a gente destaca, mais uma vez, a necessidade de avaliar a extensão do procedimento e a manipulação dos tecidos para determinar a necessidade dessa profilaxia antibiótica. Pessoas que já fazem uso profilático de antibiótico, isso seria desnecessário. Mas naquelas que não estão em uso, geralmente o paciente adulto não faz o uso profilático, isso é um cuidado que o cirurgião dentista precisa ter antes dos seus procedimentos invasivos. Mas fora isso, a maioria dos procedimentos são exatamente iguais como faríamos em um paciente sem doença falciforme.
Obrigada, Pro. Doutora Nadjane, diante do cenário atual da nossa saúde pública brasileira, na sua opinião, quais são os maiores desafios que são enfrentados pelas pessoas com a doença falciforme? E quais as políticas de saúde pública elas poderiam ser implementadas para que a luta para superar essas dificuldades fosse mais efetiva?
Essa pergunta é excelente, Catarine, porque eu acho que a gente precisa começar a superar os obstáculos que ainda temos para que a assistência a essas pessoas melhore. Então, eu continuo ainda pensando no diagnóstico precoce. Precisamos sempre cobrar, nas maternidades, nos postos de saúde, se aquela mãe que teve o bebê se fez o teste de triagem neonatal, o famoso teste do pezinho. Porque no nosso país é incluído o teste da eletroforese de hemoglobina. E é esse exame que vai fazer o diagnóstico das crianças que sejam portadoras da doença falciforme. Além disso, a orientação às crianças e adolescentes com traço e com doença sobre a questão de ter filhos mais tarde, né? Eles saberem quais são os cuidados, quais são os riscos, a quem procurar, né? Onde procurar ajuda e orientação. Além disso, o acesso aos exames e à assistência ambulatorial. Às vezes até tem acesso ao médico, ao enfermeiro ou à equipe incompleta, mas não tem acesso aos exames necessários, às interconsultas que a gente precisa frequentemente de neurologia, de cardiologia e outras que podem ser necessárias ao longo da vida dessa pessoa, aos medicamentos, como a gente já falou, analgésicos, a doença, a hidroxiureia, ao ácido fólico, que é necessário uso contínuo, às vacinas especiais. Nem sempre essas pessoas têm acesso. Ao serviço de emergência é importante, é fundamental que seja implementado o fluxo de atendimento de emergência, que esse fluxo seja de conhecimento da comunidade de pessoas com doença falciforme e das equipes de saúde. Não adianta nada o paciente saber qual é o fluxo e a equipe de saúde não ter conhecimento de para onde encaminhar esse paciente, né? Numa emergência. Ou para fazer os exames, onde marcar as interconsultas. Então, esse fluxo precisa ser muito bem estabelecido. E uma coisa que eu queria citar, que nunca a gente vê as pessoas colocarem isso como uma necessidade, mas a equipe multidisciplinar, né? Médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, odontólogo, assistente social, né? E pessoas treinadas. Não adianta eu colocar pessoas que mal conhecem a abordagem ao portador de doença falciforme. Pessoas treinadas para isso. O hematologista no apoio, no treinamento dessa equipe, mas um médico clínico e pediatra com bom treinamento podem dar uma ótima assistência. Mas o que eu quero colocar aqui de novidade, apoio pedagógico. A gente sabe que escolaridade em doença falciforme é fator prognóstico. Quanto maior o nível de escolaridade, melhor a sobrevida, por várias razões. Desde a compreensão sobre a sua situação, né, de doença genética, a compreensão do autocuidado, é muito mais fácil uma pessoa com algum grau de escolaridade compreender, ler, buscar informações, né? A internet hoje é um mundo para isso. E também a questão, do tipo de trabalho que essa pessoa vai exercer. A gente sabe que tem algumas profissões que expõem a pessoa à desidratação, à exaustão física, né? Os trabalhadores mais de serviços mais pesados, que exigem um grau menor de escolaridade, essas pessoas têm um maior risco. Não vão conseguir exercer e se sustentar em profissões que tragam esse tipo de demanda. Então, a pessoa com maior grau de escolaridade, ela pode fazer serviços mais voltados para trabalho intelectual, né? Seja ele em que área for, e com menor esforço físico, em ambientes mais protegidos, e que ele tenha acesso à hidratação, à alimentação de horário, e ele tenha o direito de se ausentar quando não estiver bem. Isso tem que começar na escola. É uma briga minha sempre em todos os serviços que eu trabalho. Gente, a escola tem que ter o mesmo treinamento que as equipes de saúde, os professores, os coordenadores, para entender que aquele aluno que falta. Ele não pode tomar falta e perder a nota, ele tem que receber uma equipe de apoio em casa para acompanhar, para que ele consiga não abandonar o ano letivo, para que ele tenha estímulo e ele tenha a consciência de que ele pode evoluir, ele pode terminar o ensino médio, pode fazer um curso superior. A rede pública hoje proporciona isso. O que falta ainda é o apoio pedagógico, que são crianças com e adolescentes com necessidades especiais na educação. Muitos podem desenvolver déficit de aprendizagem por pequenas isquemias cerebrais. Ou por dor, a pessoa com dor crônica, ela tem dificuldade de sentar e estudar ou de ir para a escola, né? Então, a escolaridade nessa população precisa ser levada muito a sério e com equipes treinadas para dar o apoio em casa, não só a criança como a família, para que ela consiga aprender, para que ela consiga concluir o ano letivo, para que ela consiga concluir todas as fases da escolaridade necessárias para que ela tenha um desenvolvimento profissional, tenha uma remuneração adequada ao seu cuidado pessoal e não se exponha em situações em que ela pode desencadear crises álgicas ou piora do seu quadro de doença. Então, apoio pedagógico hoje é a forma como a gente vai conseguir melhorar o acesso aos serviços de saúde e ao autocuidado no portador de doença falciforme. A gente tem que buscar altos níveis de escolaridade para essas pessoas, né? Se toda a população já precisa disso, esses pacientes ainda mais. Então, eles vão ter como compreender as orientações, vão ter como se cuidar melhor, um acesso à remuneração adequada para uma vida onde ela tem acesso aos medicamentos e às coisas que ela precisa no seu dia a dia, e acesso às equipes de saúde. Então, enquanto a gente não tratar seriamente essas coisas, os desafios de hoje vão continuar.
Obrigada, Pro. Para finalizar agora, diante desse contexto da capacitação profissional, nós sabemos que o público falcêmico ele é bastante desassistido na área da odontologia. E que isso acontece, na maioria dos casos, devido à insegurança e também à falta na capacitação desses cirurgiões dentistas para o atendimento desses pacientes, quanto a possíveis complicações durante o atendimento. Diante disso, professora Viviane, o que a senhora pensa que pode ser feito para que haja a desmistificação do cuidado odontológico da pessoa falcêmica e reverter essa realidade?
Ensinar sobre a doença para os cirurgiões dentistas. Mas isso já começou, Catarine. Desde 2015, eu tenho contato direto com o PAPDF de Salvador, é o Programa de Atenção à Pessoa com Doença Falciforme. E desde então, nós temos realizado cursos de atualização, de qualificação do atendimento do usuário com doença falciforme na atenção básica para os dentistas da rede básica. De 2015 até dezembro de 2020, nós já capacitamos mais de 200 profissionais de odontologia, entre cirurgiões dentistas, TSBs e ASBs. Em 2020, por conta da pandemia, nós tivemos o curso completamente de forma remota, à distância. Então, as aulas foram gravadas, todo o conteúdo foi passado e nós tivemos 80 dentistas no ano passado e mais 30 TSBs no curso. Para esse ano, nós já estamos com a previsão de, em julho, fazer o quarto curso de qualificação do atendimento odontológico para usuários na atenção básica. E, dessa vez, nossa expectativa de profissionais é cerca de 200 pessoas. Né? Então, esse curso ele prossegue pelos distritos sanitários de Salvador e já foram selecionados para 2021 quais seriam aqueles que participarão dessa capacitação. Isso é extremamente importante. E além de trabalhar com esses profissionais já graduados, é importante que a gente fale também na graduação, no ensino da graduação da odontologia. Os componentes curriculares que tratam de doenças precisam estar atentos a isso, devido à nossa alta prevalência de pessoas com doença falciforme, e incluir nos currículos esses conhecimentos. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente divulga sobre isso, melhor é o nosso atendimento à pessoa com doença falciforme. E essa iniciativa, por exemplo, hoje, de estarmos conversando sobre a doença, é extremamente louvável e importante. Fico muito feliz que estejamos aqui conversando sobre isso, porque o nosso usuário com doença falciforme, ele precisa de um atendimento qualificado.
Obrigada, professora. Então, a gente está encerrando nosso podcast por aqui, deixo aberto caso vocês queiram fazer mais alguma consideração, e desde já Coloco aqui o meu agradecimento pela disponibilidade e por esse momento tão enriquecedor que vai chegar a muitas pessoas através dos canais virtuais, tanto do Telesaúde quanto do PET Odontologia. Muito obrigada.
Eu quero parabenizar a professora Viviane pelo trabalho de multiplicação, né, do conhecimento nessa área. Realmente, a formação de profissionais é fundamental. Também tenho trabalhado muito isso no curso de medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana. É uma das poucas universidades que aborda a doença falciforme, em todos os seus aspectos, né, de emergência, de fisiopatologia, e prepara esses estudantes. Quando chegam no internato, eles estão conscientes do que é a doença e sabem como lidar com as emergências, e são profissionais que a gente vê no campo reproduzindo esse conhecimento, né? Então, parabéns à professora, essas equipes de trabalho são fundamentais, parabéns ao PET Odonto. E, Catarine, foi muito bom participar desse encontro. Acho que outros momentos como esse, com outros profissionais, e a gente vai cada vez mais falar. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais a sociedade vai conhecer e se preparar para dias melhores para essas pessoas. Um parabéns pelo trabalho.
Eu também só quero agradecer e parabenizar. São essas as oportunidades que fazem que esse conhecimento seja alcançado para mais pessoas. Parabéns ao PET, parabéns ao Telesaúde Bahia. Obrigado, professora Nadjane, e parabéns também pelo seu trabalho junto a essa população.
Obrigada, professoras. Então, obrigada a você também que ficou até o final com a gente. Aqui nós encerramos o nosso momento Telesaúde Bahia, conectado com a atenção básica, em parceria com o PET Odontologia UFES. Até a próxima.